Olá! Bem-vindo ao Education Visions, com foco em visões inovadoras e inspiradoras no campo da educação. Hoje apresentaremos uma pesquisa do Dr. Tshibuzo, da Universidade de Estrasburgo, na França. A questão abordada nesta pesquisa é: os pesquisadores educacionais têm influência na política educacional? Sobre o que é isso?
Nesta investigação realizada de 2019 a 2022, o Dr. Tshibuzo realizou um inquérito a 99 investigadores em educação e 15 peritos em políticas educativas, todos eles com experiência em colaboração e investigação política, abrangendo 44 países. Entre os investigadores, enquanto alguns declararam ter testemunhado casos de ações políticas que tiveram em conta o trabalho dos investigadores, a maioria expressou desencanto. Muitos sublinharam que as suas sugestões não foram tidas em conta, outros sugeriram que o seu contributo para a investigação serviu apenas de álibi para legitimar direções pré-decididas. Por seu lado, os peritos manifestaram desconfiança em relação ao contributo dos investigadores. Segundo eles, os investigadores não lhes forneceram números e medidas sólidos e fiáveis. Os peritos argumentaram que, embora alguns investigadores sejam muito bons, outros não têm as palavras validade e fiabilidade no seu vocabulário. Alguns peritos afirmaram também que, em muitos domínios da educação, a ênfase em abordagens exclusivamente qualitativas limita a eficácia potencial da investigação. Estas observações convergem com as de outro investigador, o professor Hugh Burkhard do Centro Shell para a Educação Matemática da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Num artigo publicado em 2019 na revista Educational Designers, o professor Burkhard salientou que as posições da investigação educacional parecem ser inaudíveis e ignoradas pelos decisores políticos.
Quais seriam as razões para este fosso entre a investigação e a política?
O Dr. Tshibuzo distingue três grandes conjuntos de razões que podem explicar a falta de influência dos investigadores em educação no desenvolvimento da política educativa. O primeiro conjunto já tinha sido analisado por Burkhard. Está relacionado com as preferências dos próprios investigadores em educação. Entre estas preferências, conta-se a tendência para enfatizar as diferenças de pontos de vista, de modo a destacar-se dos outros, em vez de cultivar consensos disciplinares que seriam vinculativos para os decisores políticos. Outra preferência consiste em privilegiar o pensamento especulativo em detrimento da modelação, dos testes empíricos, da replicação de experiências, enquanto os decisores políticos precisam de soluções, tratamentos e ferramentas. Além disso, para ganhar visibilidade, os investigadores em educação preferem o trabalho individual em vez da investigação em grandes equipas, enquanto estas últimas seriam mais capazes de assegurar os resultados alargados necessários para orientar as políticas públicas. De acordo com Burkhard, todas estas preferências desfocam as mensagens políticas da investigação educacional e privam-nas de autoridade, credibilidade e relevância geral. Em última análise, isto leva a que a investigação educacional seja inaudível e de pouco interesse para os decisores políticos. O segundo conjunto de razões pelas quais a investigação educacional não consegue influenciar a política educacional tem a ver com a forma como os próprios investigadores educacionais veem o seu papel e como praticam a sua atividade. Em 2001, um relatório de Diane Stone, Simon Maxwell e Michael Keating, da Universidade de Warwick, sublinhava a reserva dos decisores políticos em relação aos investigadores. Segundo estes autores, os decisores políticos consideram que os investigadores têm demasiadas vezes tendência para propor questionamentos radicais, mudanças de paradigma e inovações, e que cada uma das suas propostas é mais irrealista e mais dispendiosa do que a seguinte. Em 2006, Trevor Gall, da Monash University, Austrália, sugeriu que os pesquisadores educacionais tendem a analisar demais a natureza da política, deixando de pesquisar como a pesquisa pode influenciar as políticas. Em 2015, Georgetta Ion e Rumi Yuku chamaram a atenção para a linguagem inacessível utilizada nos trabalhos de investigação em educação. Em 2021, Karen Smith, Scott Ferny e Nick Pilcher mostraram como o ritmo acelerado da ação política é incompatível com os prazos, a temporalidade e os timings de que os investigadores necessitam para desenvolver uma investigação adequada. O artigo da Dra. Tshibuzo centra-se num terceiro conjunto de razões. O foco aqui é a forma como o próprio processo de colaboração entre peritos políticos e investigadores é prejudicial ao envolvimento dos investigadores. Três aspectos são de particular importância. Em primeiro lugar, o modo de funcionamento das equipas colaborativas de peritos investigadores está muitas vezes longe daquela que os investigadores estão habituados. Enquanto os investigadores esperam realizar a sua investigação de acordo com as normas académicas em vigor nos seus domínios respectivos, a investigação em colaboração com peritos é muitas vezes condicionada por regras institucionais e lógicas contabilísticas, obsessão pelo desempenho, produtividade, auditoria, indicadores, controlo, etc. Este tipo de investigação em colaboração é também dominado por fatores políticos e sociais, por exemplo, a prioridade a dar para assegurar a participação da sociedade civil no processo de investigação ou concentração nas necessidades dos utilizadores dos serviços públicos. Em segundo lugar, embora os investigadores esperem que a colaboração seja uma oportunidade para contribuir para o bem público, para serem úteis à sociedade e para desenvolverem políticas com base em provas, conhecimentos e investigação, muitos investigadores inquiridos denunciaram a ideologia partidária, os jogos de poder e as agendas pessoais. Denunciaram também os egos e o facto de os laços pessoais prevalecerem demasiadas vezes nestas colaborações. Em terceiro lugar, a colaboração é difícil devido às diferenças acentuadas entre investigadores e peritos em termos de personalidades profissionais e culturas profissionais. No que diz respeito aos valores profissionais, 86% dos investigadores da amostra do inquérito declararam atribuir uma importância muito elevada à ética, enquanto apenas 60% dos peritos o fizeram. No que diz respeito aos objetivos profissionais, os investigadores colocam a tónica no desenvolvimento pessoal e profissional, na realização de investigação e na contribuição para o desenvolvimento do conhecimento, enquanto os peritos se concentram no serviço ao público, na promoção da justiça social e na melhoria da eficácia do sistema educativo. Em termos de princípios de trabalho, os investigadores dão prioridade à clareza e à honestidade nos objetivos e nas formas de atuação, ao passo que o lema dos peritos é cumprir os prazos, respeitar a diversidade social e ter uma atitude positiva. Por último, no que diz respeito aos métodos de trabalho, os investigadores atribuem grande importância aos métodos qualitativos e aos estudos de caso, aos quais os peritos não fazem qualquer referência. Sem surpresa, todas estas dificuldades no processo de colaboração conduzem a tensões e conflitos, que não são propícios ao envolvimento em colaborações. Mas, sobretudo, segundo o Dr. Tshibuso, as realidades do processo de colaboração desencadeiam certamente uma dupla tendência de autoexclusão e de exclusão. A autoexclusão, por um lado, no sentido em que os investigadores em educação podem ter tendência a afastar-se da elaboração de políticas, uma vez que o envolvimento não é visto como uma forma privilegiada de atingir os seus objetivos de desenvolvimento, investigação e conhecimento. Além disso, o envolvimento em colaborações não permite aos investigadores em educação cultivar os seus interesses metodológicos em métodos qualitativos e estudos de caso. Por outro lado, a exclusão também pode ocorrer, uma vez que os especialistas podem ter reservas em relação a um grupo que não partilha a mesma personalidade profissional e cultura profissional. Por último, esta combinação de autoexclusão e exclusão é suscetível de conduzir a um menor envolvimento dos investigadores.
Por último, qual é a principal recomendação resultante deste estudo?
Este estudo sugere que podem ser mobilizadas várias alavancas para que a investigação educacional, RE, ganhe influência na política educativa. Paralelamente às preferências da comunidade de investigação delineadas por Burkhard, poder-se-ia considerar o desenvolvimento de canais complementares dedicados à expressão de pontos de vista políticos que reflitam um certo consenso da comunidade de investigação em educação. As comunidades de investigação em educação poderiam também incentivar e valorizar a participação dos investigadores em colaborações com as políticas. Isto poderia ser feito através da promoção de formação para funções e atitudes de colaboração com as políticas, especialmente no currículo dos futuros investigadores. As comunidades de investigação poderiam também reconhecer, apoiar e valorizar as experiências de envolvimento que os investigadores tiveram nas suas carreiras.
Obrigado. É tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado do episódio. Até breve.